E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Dr. Luciano Schmitz para tratar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente entender como é que acontecem esses empréstimos, se você for lesado ou, vamos dizer, enganado aqui, como é que você deve proceder. Enfim, vamos tratar deste assunto a partir de agora. Dr. Luciano Schmitz, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, prazer estar aqui novamente.
Bom, prazer é nosso em recebê-lo aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante e que tem causado alguns prejuízos aqui na região, como já citei anteriormente. Como é que é possível eles fazerem um empréstimo sem o consentimento da pessoa, doutor Luciano?
Bom, Rafael, na verdade, certeza de como isso acontece não se tem, mas acredita-se que são agentes bancários que recebem comissão por contrato assinado, né? E que em conluio com algumas pessoas de dentro do INSS forjam contratos de empréstimo consignado e o segurado está lá, nem sabe que, né, que teve esse empréstimo realizado, recebe o crédito e está lá pagando parcelas com juros mês a mês.
Quando ele vai perceber, já está pagando a parcela, então.
Quando ele vai perceber, foi creditado ali o empréstimo na conta dele, o empréstimo de fato é creditado, uhum. Cai ali 1.500, 2.000, 3.000 na conta dele, e no mês seguinte começam a descontar aí as parcelas com os juros embutidos. Às vezes, pessoas menos atentas aí, que não acompanham muito o extrato bancário, só vão perceber isso alguns meses depois de, uhum, que os descontos começaram.
Então, é uma... A pessoa recebe o dinheiro, na verdade esse dinheiro ele não vai para nenhuma outra conta, vai realmente para a pessoa, né? A pessoa só vai dizer ter o prejuízo dos juros, então, doutor, seria
Sim,
isso?
Sim, nos casos em que eu recebi no meu escritório até hoje, o valor efetivamente foi creditado na conta do segurado, e aí ele tem o prejuízo realmente dos juros que ele vai pagar por esse empréstimo.
São muitos casos aqui na
São
região?
São muitos casos na região. Eu tenho recebido no meu escritório frequentemente pessoas que, né, reclamando que foram vítimas desse golpe, que tiveram créditos, que tiveram empréstimos inseridos no seu benefício sem consentimento. É impressionante realmente a quantidade de pessoas que está sendo alvo desse tipo de golpe.
E é possível reverter essa situação?
É possível. É possível... Infelizmente, o que tem se visto é que somente via judicial é possível reverter esse caso. As pessoas procuram o PROCON, né? Inicialmente algumas procuram o PROCON tenta resolver essa situação, mas o banco reforça que o contrato foi assinado, que o contrato foi legal. As pessoas que me procuraram disseram, olha, essa assinatura aqui não é minha. Eu não assinei esse contrato. Isso aqui não fui eu quem assinei isso aqui. O banco manda o contrato assinado pela pessoa. Uhum. Não fui eu quem fiz isso. Né? E aí a pessoa tem que entrar na justiça, tem que fazer uma perícia, provar que não foi ela quem assinou o contrato. Né? Dá trabalho.
E são bancos da região? Da onde é que vem esses contratos? De quais bancos, assim, doutor?
Os dois bancos que mais praticam esse tipo de golpe, né, esse tipo de infração, são os bancos C6, é um banco, né, pouco conhecido na região, banco C6 e Banco Pan-Americano. C6 e Pan-Americano. Mas outros bancos também realizam, uhum, também já chegaram outros bancos, né, até o meu escritório que praticaram esse tipo de ato, mas os campeões são esses que eu te citei, o Banco C6 e o Banco Pan-Americano.
Até não tem agências aqui, né, na região, C6 não tem o conhecimento, por exemplo.
Não tem conhecimento, sei que o Pan-Americano tem, Criciúma, né, mas o C6 não tem. Mas já recebi no meu escritório cliente lesado pelo Banco C6.
Nós também recebemos aqui algumas reclamações desse empréstimo por parte desse mesmo banco. Doutor Luciano, e como é que funciona o processo judicial? A pessoa precisa recebe os valores novamente, que já foram pagos? Como é que funciona após ganha causa, por exemplo?
Então, uma das coisas que os advogados têm tentado é fazer com que o banco seja condenado em danos morais, né? Tem que haver uma punição, tem que haver um estímulo ao banco fazer a coisa corretamente, né? Se o banco não sofrer nenhum tipo de condenação, de punição por isso, né? Não vai tomar lá muitas providências para reverter a situação. Infelizmente, os danos morais, o Poder Judiciário ainda reluta em condenar o banco em danos morais. Ele condena em desfazer o negócio. A parte tem que devolver o dinheiro que foi creditado. O banco devolve as parcelas que foram descontadas e volta tudo a ficar como era antes, né? Essa é a praxe. Infelizmente, né, não existem maiores condenações ainda. Existem projetos na Câmara dos Deputados para punir, né, com multas mais severas os bancos que têm praticado esse tipo de ação, mas, ao meu ver, infelizmente, ainda é muito branda a repreensão a essas instituições.
Só tô, fiz uma pesquisa aqui rápida, doutor Luciano, aqui no. E a CNN Brasil colocou aqui no dia 21 de janeiro que esse mesmo banco C6 Bank, foi multado em 7 milhões de reais pelo Procon de São Paulo. Lá em São Paulo. Só que isso acontece no Brasil todo, né? Esse tipo
Brasil
de
inteiro,
empréstimo, né?
exatamente.
Por exemplo, aqui em Uruçanga tem caso em Uruçanga, como você
Tem
citou, né?
caso em Uruçanga, tem caso em Uruçanga, tem sim. Então essa multa já é um bom começo, né? Então acredito que essas punições elas têm que se multiplicar.
Para que acabe com esse tipo de empréstimo,
Exatamente,
né?
exatamente.
Quando a pessoa faz o primeiro contato com o advogado, ou primeiramente você falou que procura um PROCON, depois procura um advogado, né, doutor? Geralmente isso acontece, você falou aqui na região. O que que é necessário? Como é que é feito para montar uma defesa de um caso como esse? Você falou ali que tem a situação da assinatura, daí a pessoa diz que não foi ela que assinou. E como é que são os procedimentos feitos? Demora para se montar uma defesa, para conseguir reverter esses valores?
Não, Rafael, não demora. Eu oriento os meus clientes a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Isso é uma peça importante para montar a defesa, né? A procura ao PROCON inicialmente também é interessante, porque o PROCON vai conseguir junto à instituição a cópia dos documentos, do contrato forjado. E com essa documentação já é possível entrar com o processo. E aí, no, ali no bojo do processo, é que o banco vai juntar a defesa dele, vai juntar toda a documentação que tem em poder dele, que ele alega ser legítima, né?
Enquanto esse procedimento é feito, a pessoa continua pagando pelo valor. É um débito automático, acredito,
É um
né?
débito automático. Muitas vezes se consegue uma liminar para cancelar os débitos, os descontos, né? Na maioria das vezes o juiz concede uma liminar e os descontos cessam.
E esses juros são muito altos?
São altos, são juros altos, são empréstimos, eu diria, pouquíssimo vantajosos para o segurado, né? Empréstimos que as pessoas só contratariam assim em caso de extrema necessidade.
A princípio, pelo que a gente tem de informação, seriam valores mais baixos, né? Tipo 1.000, 2.000 reais ou não?
Sim, não são valores tão altos, são valores aí até R$ 3.000, que no fim das contas as pessoas acabam pagando 6, R$ 7.000.
E fica um bom período, né? Pagando,
Fica
inclusive, né?
aí 72 meses,
Olha só.
né? 60 meses, é um bom período tendo valores descontados do seu benefício.
Existe alguma orientação para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe ou é inevitável?
Rafael, existe um dispositivo no site do INSS que é bloquear empréstimos consignados. A pessoa pode acessar lá o site Meu INSS e usar esse aplicativo, né? Usar essa ferramenta que tem lá no aplicativo, que é bloquear empréstimo consignado. Aí a instituição não vai conseguir inserir ali o um empréstimo. Isso aí já ajuda bastante. E fora isso, ficar atento, né? Conferir mês a mês o extrato, para que, né, possa tomar o mais rápido possível as providências em caso de ser lesado.
Então são algumas orientações, até o ouvinte mandou mensagem aqui dizendo que aconteceu com ela sobre esse empréstimo e ela conseguiu resolver a situação. Importante, então, aqui. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem perguntas de ouvintes, questão do ainda direcionada aqui a esse assunto. Fizeram um empréstimo sem o consentimento da minha mãe e a sorte que o dinheiro foi para a conta dela e não conseguiram pegar o dinheiro. Fui no banco para tirar o dinheiro para ela e o dinheiro desse empréstimo estava lá. Agora ela tem que pagar as prestações porque o banco disse que não tinha nada o que fazer, o que ser feito. Enfim, fizeram um empréstimo sem o consentimento dela e o banco disse que não tinha o que ser feito. É a mesma situação dessa que estamos falando, né?
Exatamente. O dinheiro realmente é creditado, colocado ali na conta da pessoa, mas só que ela vai pagar juros, né? Ela vai pagar muito mais do que ela recebeu. Uhum. Então, nesse caso, pelo que eu entendi, a pessoa acabou aceitando aí, né? Acabou,
pegou o dinheiro,
acabou concordando, né? E vai pagar as parcelas. Agora, ela poderia ter, né, se insurgido contra isso e não quero esse dinheiro e não quero pagar as parcelas, não quero pagar os juros.
Nesse caso da que a ouvinte mandou aqui, é possível ainda reverter isso? Se ela devolve o dinheiro, é possível?
É possível, sim. Né, ela entra com o processo, vai lá, deposita o valor em juízo, ó, tô devolvendo aqui o dinheiro, não pedi esse dinheiro, né, quero, tô devolvendo aqui o que foi creditado e quero as parcelas de volta. É possível, sim.